problemas que tornem o sistema ainda mais complexo. Senhor deputado Bernardo Pessanho, o Partido Chega tem defendido com frequência a necessidade de reforçar a soberania energética nacional, mas as iniciativas que traz a debate priorizam a realização de novos estudos. Ora, importa recordar que já está em curso um estudo técnico coordenado pela Direção-Geral de Energia e Geologia sobre custos totais do sistema elétrico, bem como a sua evolução e os impactos das diferentes opções energéticas. Ou seja, o trabalho já está a ser desenvolvido. Deixo ao Sr. Deputado Bernardo Pessanha uma pergunta muito simples. Quando Chega fala de soberania energética, quer mais energia produzida em Portugal, incluindo através do autoconsumo e das comunidades de energia, ou quer mais estudos sobre o sistema elétrico? Diz.
Sr. Deputado Bernardo Pessanha, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, nós queremos mais energia em Portugal e, sobretudo, queremos que baixem os impostos sobre energia, porque pagamos uma energia muito cara.
Muito bem.
Sobretudo, pagamos uma energia com muitos impostos. Podemos não pagar uma energia assim tão cara, mas pagamos uma energia, sem dúvida, com muitos impostos. E o que falta, Sr. Deputado, são, de facto, estudos, porque aquilo que têm priorizado aquilo que tem definido a nossa política energética tem sido muito pouco baseado em estudos e mais em preconceitos ideológicos, como bem sabe. Portanto, aquilo que queremos é um estudo sério. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção, o Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira, faz favor, Iniciativa Liberal.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, nas últimas décadas o mundo assistiu a uma ou várias das transformações tecnológicas mais rápidas da nossa história recente. Estou a falar do custo dos painéis solares e das baterias, as últimas das quais caíram cerca de 90% na última década. E, portanto, hoje, mais do que ambientalmente desejável, a produção descentralizada de energia renovável é economicamente racional e benéfica para quem a usa. Isto também não aconteceu por decreto. Aconteceu porque o mercado funcionou, porque houve investimento, porque houve inovação e porque a escala global deste mesmo mercado empurrou todos estes custos para baixo, tanto nos painéis como nas baterias. E porque milhões de pessoas em todo o mundo perceberam que também podiam ser produtoras de energia e não apenas consumidoras. E com isso podiam poupar na sua fatura e produzir energia para os seus sistemas elétricos. Por isso, diante do Parlamento, coloca-se uma questão simples. Se vamos deixar os portugueses aproveitar esta onda ou se vamos continuar a interpor burocracia entre eles e aquilo que eles querem fazer. Ora, o autoconsumo e as comunidades de energia renovável são mecanismos que permitem esta democratização da produção energética. Permitem baixar a fatura de eletricidade, reduzir a dependência energética externa e tornam também o nosso sistema mais resiliente e descentralizado. E os dados da ERSE que temos mostram que a procura de facto existe. Em 3 anos, o número de UPACs triplicou e a potência instalada quase quadriplicou. E os portugueses querem, portanto, participar nesta transição. Por isso, não temos um problema de vontade por parte dos portugueses, pelo menos o que é que nós temos. Hoje temos uma situação em que quem quer criar uma unidade de autoconsumo ou participar numa comunidade de energia em Portugal enfrenta processos administrativos complexos, procedimentos diferentes consoante o tipo de instalação que querem fazer, plataformas que ainda não estão completas e prazos de decisão que podem chegar a 1 ano. 1 ano. E como consequência podemos citar aquilo que nos está a dizer o Tribunal de Contas Europeu, que publicou em fevereiro um relatório que coloca Portugal entre os piores países da Europa. Apenas 0,8% dos municípios elegíveis têm pelo menos uma comunidade de energia. A média europeia é 27% dos municípios. A Dinamarca, que não é conhecida pelo seu sol, consegue chegar a 86% dos seus municípios. E que outros países é que temos à nossa frente? Países como a Estónia, como a Suécia, como os Países Baixos ou a Finlândia, já que em Portugal temos sol, mas não temos painéis. Posto assim, estamos quase diante de uma questão de orgulho nacional. Mas adiante. O que é que precisamos? Regras claras, processos rápidos e segurança regulatória. Por isso, neste projeto de resolução, a Iniciativa Liberal apresenta 4 recomendações concretas. Primeiro, reduzir o prazo de resposta da DGEG de 1 ano para 6 meses. Segundo, unificar todos os procedimentos numa plataforma única digital. Terceiro, flexibilizar os critérios geográficos destas comunidades que hoje restringem artificialmente quem quer entrar numa comunidade de energia. E quarto, incentivar e facilitar o armazenamento distribuído que o Tribunal de Contas Europeu identifica como a chave para desbloquear as ligações à rede e resolver o tal problema da intermitência que o Chega tanto gosta de referir. Infelizmente, nem todas as propostas que aqui temos apontam nessa direção. Há quem queira usar as comunidades de energia como instrumentos de planeamento, outros querem limitar a participação de empresas privadas, como se o capital privado fosse aqui um problema e não uma solução nesta questão. E, portanto, o Estado tem aqui de deixar as pessoas fazer aquilo que querem fazer, tem de sair da frente e é justamente nesse sentido que a Iniciativa Liberal apresenta as suas recomendações. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhora deputada Inês Sousa Real, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, agradecendo não só a livre iniciativa do agendamento deste debate, importa de facto discutirmos esta matéria de forma séria, até porque quando ouvimos questões como o Estado tem que sair da frente, nomeadamente para estes investimentos, esquecemos que tantas vezes, mesmo que o Estado saia da frente, esbarramos e bem naquilo que são os interesses das populações, porque não podemos a todo o custo querer a transição energética, esquecendo-nos tantas vezes que casos como o da mina do Barroso, que se tornaram um símbolo da tensão que existe entre a instalação de projetos de centrais fotovoltaicas, muitas das vezes sem participação pública das populações, com impactos ambientais, sociais enormes e com grandes benefícios económicos, sobretudo para estas empresas. Mas os benefícios ou os malefícios para quem vive nestes territórios são inúmeros, desde a destruição de ecossistemas, de habitats, a desvalorização das suas habitações, à destruição também daquilo que é o valor turístico das regiões. E é por isso que a transição energética só será verdadeiramente bem-sucedida se for democrática e se for construída com as pessoas e não contra elas. Isso implica apostar na descentralização do sistema, no desenvolvimento de comunidades de energia, na produção local e na melhoria das condições das habitações, garantindo também que as comunidades participam nas decisões que afetam os seus territórios. É por isso mesmo que o PAN apresenta hoje 2 iniciativas. Uma no que diz respeito ao Plano Nacional de Renovação de Edifícios, um instrumento fundamental para reduzir emissões e combater a pobreza energética. Em Portugal, mais de 1 milhão de pessoas vivem em pobreza energética, o que significa que renovar edifícios não é apenas uma questão técnica, mas de saúde pública e também de qualidade e dignidade de vida. Por isso mesmo, a nossa iniciativa, que resulta também dos contributos apresentados na consulta pública por organizações da sociedade civil, propõe medidas concretas, como garantir apoio financeiro adequado para as famílias de baixos rendimentos, evitar aumentos de renda após intervenções financiadas e assegurar mecanismos de monitorização dos impactos sociais de renovação. Por último, a iniciativa centra-se também na forma como vão ser definidos os investimentos futuros dos fundos europeus do próximo ciclo financeiro. Senhoras e senhores deputados, há mais de 50 organizações da sociedade civil europeia, incluindo associações portuguesas, que apelam a maior transparência e participação nos planos nacionais. Não podemos continuar a ter esta opacidade que nos...
Obrigado, senhora deputada. Senhor deputado Filipe Sousa, JPP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. As comunidades de energia renováveis representam uma oportunidade clara para democratizar o acesso à energia, reduzir custos para as famílias e acelerar a transição energética. Quando os cidadãos produzem a sua própria energia, quando os bairros, os condomínios e as comunidades locais se organizam para gerar eletricidade limpa, com esta iniciativa estarão certamente a fortalecer o país e a tornar o sistema energético mais resiliente. procurar remover entraves burocráticos, aumentar a capacidade de produção e permitir que mais pessoas participem nestas comunidades é positivo, porque a transição energética não pode ser apenas um discurso, tem de ser uma realidade acessível a todas as pessoas. Portugal tem sol, tem conhecimento e tem comunidades dispostas a participar. O que muitas vezes falta é simplificar processos e permitir que estas iniciativas cresçam. Por isso, queremos um sistema energético mais justo, mais sustentável e mais próximo das pessoas, então teremos aqui que criar condições para que estas comunidades cresçam e, acima de tudo, floresçam cada vez mais. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Vaz, Partido Socialista, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhoras deputados. Estamos a fazer aqui um debate e normalmente isto acontece não poucas vezes nesta casa, onde queremos trazer uma proclamação sobre uma determinada área, mas depois, na realidade, as iniciativas legislativas que são apresentadas não aderem àquilo que é dito nas intervenções dos diversos parlamentares. Designadamente no que diz respeito às comunidades de energia renovável. Porque estamos aqui a falar de acelerar a desburocratização, de criar melhores condições, mas na realidade estamos a falar de assuntos que nenhuma das iniciativas legislativas aqui apresentadas resolve. Resolve. Aliás, há uma iniciativa legislativa que já foi apresentada aqui nesta casa, que está neste momento a ser discutida na Comissão de Ambiente, onde existe sim uma desburocratização daquilo que são os procedimentos administrativos de todas as pessoas que têm constituído comunidades de energia e o PACTES e que não teve a votação, na altura baixou sem votação, porque não tinham apoio maioritário daqueles que aqui vêm dizer que é preciso agora democratizar e agilizar os processos burocráticos. Depois gostaria de dar uma segunda nota sobre o projeto de resolução que o Partido Chega aqui apresenta. Queria dar uma nota sobre o projeto de resolução que o Chega aqui apresenta. Porque, na realidade, aquilo que o Partido Chega aqui apresenta não é muito diferente daquilo que tem vindo a dizer sistematicamente nesta casa. Porque quando eles defendem estudos muito exaustivos sobre o sistema elétrico nacional, aquilo que eles querem na realidade, tal como está escrito no projeto de resolução, é trazer à discussão a energia nuclear e a construção de centrais nucleares em Portugal. E o Partido Chega só não diz aos portugueses é que para existir centrais nucleares em Portugal seriam precisos mais de 30 mil milhões de euros, que teria de ser suportado nas tarifas de todos os portugueses que pagam eletricidade. Aquilo que eles não dizem é que iríamos ter aumentos de faturas de 15 euros mensais para todos os portugueses e que íamos estar durante 20 a 30 anos sem ter um quilowatt de energia produzido pela central nuclear.
Então, parar o tempo. Oh, Sr. Deputado, poderão usar a palavra para contraditar a seguir? Vai chamar. Poderá usar a palavra. Vai chamar.
Portanto, às vezes, temos que dizer ao que vimos. E neste debate, o Partido Socialista quer dizer que iremos apoiar as iniciativas relativamente ao Plano Nacional de Renovação dos Edifícios, mas nas restantes não trazem nada de novo, nem vêm resolver problema algum.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos agora ouvir o Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. As comunidades de energia renovável, enquanto forma de autoprodução de consumo de energia elétrica, têm potencial para solucionar algumas necessidades. No entanto, nas iniciativas em debate surgem visões sobre o seu papel que não podem ser a base para as necessidades do país nem para o sistema elétrico nacional, pois apontam para uma excessiva descentralização da produção. Mais do que o autoconsumo, as propostas do LIVRE e outras pretendem a produção de energia para o mercado numa espécie de industrialização destas comunidades, o que exige novos e avultados investimentos na rede e implica problemas de segurança energética. É esse erro que o LIVRE assume ao propor, sob a capa de desburocratização, que as instalações até 5 MW deixem de